a operação policial mais letal da história do Rio de Janeiro. O atentado a uma creche em Santa Catarina. Os primeiros depoimentos da CPI da Covid. A morte do humorista Paulo Gustavo. E mais. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Hoje é sexta-feira, 7 de maio de 2021, dia de extratos da semana aqui no Durma Com Essa, quando eu faço um resumo das principais notícias dos últimos dias. Vamos lá? A semana que termina foi marcada por uma chacina que terminou com 25 mortos na comunidade de Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Uma operação contra o tráfico de drogas na quinta-feira se tornou a ação policial mais letal da história do estado do Rio. Entre as vítimas estão 24 civis e um agente da polícia. Moradores denunciaram abusos e execuções, o que a polícia nega. Organizações de direitos humanos condenaram a letalidade da ação e o Ministério Público Estadual afirmou que vai investigar o caso. Aqui mesmo no Durma, a gente falou sobre os resultados e os custos do modelo de combate ao crime organizado baseado em operações policiais. O link para o podcast está na descrição do episódio de hoje, junto com os outros textos que eu citar. A operação aconteceu apesar de uma decisão do Supremo que restringe ações policiais desse tipo durante a pandemia de Covid-19. Em junho do ano passado, o tribunal determinou que elas só poderiam acontecer em casos excepcionais. Desde então, essa ordem teve como efeito reduzir o número dessas operações no Rio, mas elas seguem acontecendo. E especialistas em segurança pública contestam as explicações dadas pelos policiais para justificar a excepcionalidade. A Polícia Civil, responsável pela operação no Jacarezinho, disse ter seguido protocolos e o subsecretário da corporação criticou o que ele chamou de ativismo judicial. A Isabela Cruz detalhou aqui no Nexo o que determina essa ordem do Supremo e quais os limites dela. O relator do caso no tribunal, o ministro Edson Fachin, marcou um novo julgamento para esclarecer pontos da decisão. Hoje, sexta-feira, ele afirmou ver indícios de execução arbitrária no massacre no Rio. No interior de Santa Catarina, uma tragédia chocou a pequena cidade de Saudades, de 10 mil habitantes. Um jovem de 18 anos invadiu uma creche com um facão e deixou 5 mortos, entre eles 3 bebês. O assassino foi preso e está hospitalizado depois de ter desferido golpes contra si mesmo.
Recomendamos expressamente que a Presidência da República reveja o posicionamento adotado, acompanhando as recomendações do Ministério da Saúde, uma vez que a adoção...
Em Brasília, teve início essa semana a fase de depoimentos da CPI da Covid, que investiga a atuação do governo na pandemia e repasses de recursos federais a estados e municípios. Esse que você está ouvindo é o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, lendo uma carta que ele disse ter enviado ao presidente Jair Bolsonaro em março do ano passado.
Tudo o que eu podia fazer em termos de orientar, ó, não vai nesse caminho, que esse caminho é extremamente perigoso, foi feito. Agora, ele tinha provavelmente outras pessoas que diziam, olha, isso que o ministro da Saúde está falando está errado, vá por esse caminho, é uma decisão.
Mandetta foi ouvido na terça. No dia seguinte foi a vez do também ex-ministro Nelson Teich, que também relatou divergências com Jair Bolsonaro. Os depoimentos reforçam que o presidente foi alertado sobre a gravidade da pandemia e mesmo assim optou por seguir medidas criticadas por especialistas e por seus próprios auxiliares. Aqui no Nexo, a Fernanda Boldrin listou os pontos que mais pesam contra o governo. O presidente Bolsonaro tem reagido à pressão da comissão, redobrando os ataques a medidas de restrição usadas para conter a pandemia. O Estevão Bertone mostrou que o atual ministro, Marcelo Queiroga, se recusou a comentar vários pontos em seu depoimento, como o uso de remédios ineficazes pelo governo e as atitudes do presidente. Já o ex-ministro Eduardo Pazuello, que passou mais tempo no cargo durante a crise sanitária, pediu para ter o depoimento adiado. Ele estava marcado para essa semana, mas foi passado para o dia 19 de maio, depois que o general disse estar com suspeita de Covid-19. As sessões ocorreram em meio à forte comoção nacional depois que a Covid-19 tirou a vida do humorista Paulo Gustavo, aos 42 anos. Ele estava internado com complicações da doença há mais ou menos 2 meses.
Eu fico muito feliz e orgulhoso de ser artista e mais ainda da comédia ser tão forte em mim. Eu faço palhaçada, você ri, eu fico com o coração preenchido aqui. Eu me sinto assim, realizado de estar conseguindo te fazer feliz. Rir é um ato de resistência.
O ator e roteirista, famoso pelo personagem da Dona Hermínia, é responsável pela maior bilheteria da história do cinema nacional. O César Gallione, aqui no Nexo, escreveu sobre o lugar que a comédia dele ocupa no humor brasileiro. Fora do Brasil, a semana foi marcada por uma guinada histórica do governo dos Estados Unidos, que anunciou que vai apoiar a quebra de patentes de vacinas contra a Covid na Organização Mundial do Comércio. A proposta tem apoio de mais de 100 nações em desenvolvimento, mas foi barrada por países ricos. A pressão americana pode mudar esse cenário, como mostrou aqui no Nexo João Paulo Charlot. Esse foi mais um Extratos da Semana. Na segunda-feira, o Durma com Essa está de volta. Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Antônio Mami e edição de som de Maurício Abade, fica aqui mais um Durma com Essa.